Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Amém? Sobre a ceia do Senhor. Hoje nós estamos sem estrutura, né, para as crianças, feriado. Então eu peço que você tenha um cuidado aí todo especial com a sua criança. Não é? Normalmente ela tem a central da criança, mas hoje não tem. Então você cuide dela aí direitinho. Não é? No verso 23 de 1 Coríntios 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há muitos entre vós, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Feche a sua Bíblia. Eu queria ministrar no seu coração, não é, sobre a ceia do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã, não é, algo para o seu, para o meu coração. E antes da gente celebrar, então, eu queria ministrar sobre a ceia do Senhor. Não é? Aquieta o seu coração. Não ande agora, não mexa. Não é? Deus quer falar conosco, filho. Fala comigo também, né? Primeira coisa que eu queria te falar a respeito da ceia é que quando Jesus fala para tomar o cálice e tomar o fruto da vide, né? Tomar o pão e o cálice, o fruto da vide, ele fala fazer isso em memória de mim. A ceia é um memorial. A ceia deve levar a gente a pensar, a considerar tudo aquilo que Jesus fez por nós, a obra de Jesus por nós, né? Quando Paulo, então, aí em 1 Coríntios 11, Paulo está instruindo a igreja a respeito da ceia, porque eles estavam fazendo tudo errado, né? Então, ele diz, em memória, Jesus, quando instruiu, falou, fazer isso em memória de mim, né? Em memória, Jesus não está mais fisicamente presente, mas ele está falando, celebre a ceia em memória de mim. Por quê? A tendência natural nossa é a gente se esquecer. A tendência normal nossa é se acomodar e muitas vezes desprezar e menosprezar tudo aquilo que recebemos. Essa é a nossa tendência natural, não é? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque às vezes você participa disso aqui mecanicamente. Muitas vezes é feito tão às pressas que você não para considerar realmente a obra do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos ter tempo. Hoje nós vamos considerar. Hoje nós precisamos trazer à memória aquelas coisas que o Senhor Jesus fez por nós. Não é? Quando Deus institui a Páscoa, lá no Velho Testamento, a Páscoa foi instituída quando o povo ia sair, exatamente na saída do povo de Israel do Egito, e você sabe que a Páscoa está para o Velho Testamento, assim como a ceia do Senhor está para o Novo Testamento. Não é mesmo? Quando Deus institui a Páscoa, ele fala lá, esse dia vos será por memorial, a mesma coisa, memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Isso que vamos fazer aqui tem que ser algo solene, não é mesmo? E ele fala assim, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus até mandou o povo de Israel começar a contar o tempo de novo. Desconsiderou o tempo da escravidão. Você sabia que o povo judeu tem um calendário à parte? E que esse calendário começou exatamente nessa época? Deus falou, vocês vão começar, por quê? Porque é um novo tempo para vocês. E você tem que olhar para a ceia do Senhor e pensar, eu estou celebrando um novo tempo que Deus me deu. Amém? É memorial, né? No Salmo 77, o salmista fala assim, recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Esse momento aqui é o momento da gente se recordar, relembrar das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Isso aqui não é alguma coisa apenas para a gente comer algo antes de ir almoçar. Não é uma coisa formal, ritualística. É um ritual, sim, mas não deve ser celebrado de qualquer maneira. O salmista falou, me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Jeremias, quando está numa situação de grande aflição, vendo o povo se afastar de Deus e se envolver cada vez mais com idolatria, ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando a gente celebra a ceia, a gente traz à memória aquilo que traz esperança. Qual é a nossa esperança? É o Senhor Jesus e toda a obra que Ele consumou. Você deve saber de cor o Salmo 103, tão conhecido. Ele fala assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. E aí ele diz de novo, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Pois é Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, nos coroa de glória e majestade, faz com que a nossa mocidade, a nossa velhice, se torne como a mocidade, faz como a águia. É assim que Deus faz. Bendize a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Quando a gente, então, for participar, quando você receber aí, começa desde agora, e o Espírito Santo vai trabalhar, filho. Você lembrar, deixa vir a sua memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito. Por isso Jesus falou, em memória de mim, em memória de mim. Tem gente que participa da ceia e nem lembra de Jesus. A ceia é do Senhor, não é? A ceia não é da Igreja Batista Central, não é minha, a ceia é do Senhor. É do Senhor. Amém? Então, primeira coisa, a ceia fala, né, em memória de mim, a ceia aponta, né, é em memória de Jesus. Segundo, a ceia declara nossa aliança com o Senhor. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus, filho? Você tem mesmo. Quando Jesus toma o cálice, ele diz assim, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nova aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. A gente canta muito aqui, Deus de aliança, Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de aliança. Por toda a história bíblica, a gente vê Deus fazendo alianças com o seu povo. Todas essas alianças, diga assim, todas, são baseadas em derramamento de sangue. Sangue é derramado. Quando Jesus pega aquele cálice e fala, esse é o meu, é o sangue que é derramado, é a nova aliança. Ele está dizendo aquele sangue que ele ia derramar poucas horas depois. Lá no Éden, quando o homem e a mulher, né, desobedecem a Deus e pecam. Você se lembra da história? Comeram da árvore que não era para comer, a mulher comeu, deu ao seu marido e ele comeu. E eles viram que estavam nus. Estão lembrando-se? Amém? Cozeram para si folhas de figueira para esconder a sua nudez. Antes de tirá-los do jardim, Deus falou, vocês não vão sair assim desse jeito. Vocês têm que entender direito como que acontece. Deus mandou tirar aquela roupa e cobriu a nudez deles com peles de cordeiro. Já ensinando para eles que sangue precisava ser derramado. Alguém que não tinha nada a ver com aquilo precisava da sua vida para que houvesse remissão de pecados, cobertura de nudez. E Deus fez uma aliança com eles. Deus deu uma palavra de esperança na saída deles do jardim. Sangue foi derramado. Deus fez ali uma aliança com o homem. Com Abel, filho de Caim, foi a mesma coisa. Você conhece a história, não é? Você conhece a história. Os dois filhos, Abel e Caim, foram oferecer sacrifício. Caim ofereceu do fruto da terra, fruto do seu próprio esforço. Da sua oferta, Deus não se agradou. Mas Abel ofereceu o quê? Ofereceu um cordeiro. Sangue foi derramado. E Deus falou, dessa oferta eu me agrado. Se você for em Hebreus 11 e ler a respeito dos heróis da fé, sabe qual é o primeiro nome que aparece? É o nome de Abel. E a Bíblia fala, ofereceu o melhor sacrifício. Sabe por quê? Porque ofereceu sangue. Sangue, derramou sangue. É, derramou sangue. Uma aliança baseada em sangue. Não despreze o sangue. Não faça como Caim desprezou o sangue. Não vou pregar sobre Caim e Abel agora, mas lembra, Deus estabeleceu uma aliança com Abel. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E logo depois do dilúvio, quando toda a terra foi morta, todos, de menos quem estavam na, aqueles que estavam na arca, quando eles saem de lá, a primeira coisa que Noé faz, o que foi? Oferecer sacrifícios a Deus e derramar sangue, fazer um pacto com Deus. Deus de aliança, Deus de promessa. Com Abraão foi a mesma coisa. Quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, eu vou te abençoar. Em ti eu vou abençoar todas as nações da terra. E Deus então faz uma aliança com ele e fala, todo macho que nascer, ele tem que ser circuncidado. E esse vai ser o sinal da nossa aliança. Está lá em Gênesis 17. Sangue tinha que ser derramado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus de aliança. Por isso que Jesus falou, esse cálice é a nova aliança no sangue que vai ser derramado. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus para valer? Todas essas alianças que eu estou dizendo aqui apontam para a aliança maravilhosa, eterna, imutável do Senhor Jesus para conosco, do sangue derramado na cruz do Calvário. Você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Então você estabeleceu uma aliança com Ele. Mas você estabeleceu mesmo. Você tem uma aliança com Deus mesmo para valer. Pensa no casamento. Aliança não é um contrato que a qualquer momento você pode dissolver, separar e acabou, não quero mais. Aliança é algo, não é contrato, é algo eterno, é algo para sempre. Você tem uma aliança com Deus. Eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui essa manhã que precisam estabelecer uma aliança com Deus para valer. Chega de ser frequentador de igreja, filho. Chega. Tem gente aqui que tem até lugar marcado. Dependendo da hora que, que ele chega, se tiver a gente vai falar, oh, dá licença, esse lugar aí é meu. É, tem mesmo. Não é isso que eu estou falando. Você talvez possa ter até o seu lugar cativo aqui, mas você tem uma aliança com Deus mesmo para valer. Toda vez que a gente fala de sangue, muita gente fica assim, Não, tem gente que fala assim, não, que coisa nojenta. Tem gente que fala assim, que sangue. Tem gente que vê sangue e desmaia. Mas não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas a gente pergunta, por que sangue? Levítico 17, 11 responde muito bem. Lá diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Quando Jesus derramou seu sangue, ele estava derramando o quê? A sua vida. Quando se fala de sangue, está se falando de vida. Jesus derramou a sua vida em favor de muitos. Vou repetir Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz a expiação em virtude da vida. É vida sendo derramada em favor daqueles que receberam a morte por causa do pecado. É vida sendo dada em favor da morte. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus? Nós vamos celebrar aqui a nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus. É costume no casamento, quando se completa determinadas datas, às vezes 25 anos, às vezes 10 anos, às vezes 50 anos, não é? Fazer uma renovação de votos, fazer celebrar aquilo. Nós estamos celebrando a aliança. Na ceia do Senhor, nós vamos celebrar a aliança que temos com o Senhor. Amém? Ok. Terceiro ponto. A aliança, a ceia, aponta para as bênçãos da aliança, para as consequências da aliança. Muitos de nós desconhecem isso. Paulo falou assim, quando comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso significa falar da obra de Jesus. Anunciais o Senhor, a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar o que o Senhor fez por nós. Anunciar tudo que está implícito, tudo que está implícito na obra de redenção do Senhor Jesus, feita por nós na cruz do Calvário. Amém? Amém ou não amém, gente? E você conhece isso, entende isso, vivencia isso. Então, eu quero falar, não dá tempo de eu falar de tudo, mas eu vou falar de algumas coisas para você. Primeiro, eu quero falar de libertação dos pecados. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, eu não vou pedir para você abrir, não, mas eu vou ler para você. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, diga, ele nos ama. Diga de novo, ele nos ama. O texto está dizendo assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Diga assim, quando Jesus derramou seu sangue, nos libertou dos pecados. Amém, filho? Isso, glória a Deus. Isso engloba muitas coisas. Engloba o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Diga assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga de novo, vocês estão muito desanimados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É, então fala de perdão, fala de remissão dos pecados. Remissão tem o sentido de fazer o pagamento. Pagar a dívida tem sentido de libertar também, porque a dívida nos aprisiona. A Bíblia diz em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Amém? Diga assim, quando Jesus derramou seu sangue, ele me remiu. Remiu, remissão, pagamento, pagou a dívida. Amém? É, a Bíblia fala, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Amém? Quando você for celebrar a ceia, lembre-se disso. Libertação do passado. É, você sabia que Jesus nos liberta do nosso passado? Amém? Pode ser que nessa manhã tenha gente que ainda vive presa ao seu passado. Jesus quer te libertar. O texto diz em Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Diga assim, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência das obras mortas do meu passado. Amém? Diga assim, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! O sangue de Jesus me liberta de todo o pecado. Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Então, primeiro, consequências da aliança é que o sangue de Jesus derramado na cruz me liberta. Segundo, me dá proteção e vitória contra o mal. É triste ver que a maioria das pessoas não conhece isso, não entende isso, não usufrui disso. Quando o povo estava escravo no Egito, e Deus estava julgando os deuses daquela nação, você sabe que aquelas 10 pragas vieram como um julgamento de Deus sobre aquela nação. E a 10ª praga, você se lembra qual foi? Vamos lá. Foi essa mesmo, a morte dos primogênitos. Não foi? Deus falou, aquela noite o anjo da morte ia passar. E ordenou que os israelitas fizessem o quê? Tomassem sangue. E passassem nas laterais e na parte superior da porta. Estão lembrados disso? Amém ou não amém?
Amém.
O texto bíblico diz assim, Êxodo 12, 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? O anjo da morte vem, mas na hora que ele vê o sangue, ele não pode entrar, glória a Deus. Porque há uma cobertura de sangue sobre as nossas vidas. Há uma cobertura. Diga assim, o sangue de Jesus me cobre. Diga, o sangue de Jesus me cobre. Todos que estavam debaixo daquela cobertura estavam protegidos. Todos, toda a família ali estava coberta, amém? Você crê nisso, filho? Crê de todo o seu coração? Filho, sabe o que significa Páscoa? Páscoa não é coelhinho, não é ovinho, não é nada disso. A palavra Páscoa, do hebraico Pessah, significa passar sobre. O anjo da morte veio. E teve que passar sobre, ele não podia entrar, porque havia uma cobertura de sangue. Quando você participar da ceia, lembre-se disso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Se você for para o Apocalipse, João descreve lá em 12, Apocalipse 12, algo que está acontecendo no céu, quando o diabo cai, é lançado, e ele... tem a sua atenção tomada para os crentes que estavam lá, louvando, adorando a Deus. E o texto de Apocalipse 12, 11 diz assim, eles, pois, está falando daqueles dos salvos, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga assim, por causa do sangue do Cordeiro. Diga de novo, por causa do sangue do Cordeiro. Eles são os crentes, o venceram, venceram a Satanás. Você... lê lá o contexto, você vai perceber. Venceu o diabo por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra de testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe por que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Diga assim, o sangue de Jesus garante vitória. Porque a Bíblia diz que eles venceram. Eles o venceram. Vocês já estão com fome, gente? Fala, eles o venceram. O venceram, o venceram. O sangue de Jesus Cristo garante vitória. Tem gente que tem medo do diabo, não tenha, porque o sangue de Jesus Cristo garante vitória. Eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Como é que vai entrar? Não pode. Não pode. Fica de pé. Sabe aquela pessoa que você cumprimentou aí? Pois é, um homem com um homem, uma mulher com mulher. Ore um pela família do outro. Ministra cobertura. Ministra proteção. Vamos, gente, vocês estão animados? Glória a Deus. Mexe aí no seu lugar. Procura um homem. Um ora pelo outro, dois a dois. Ministra. Ministra, ore pelas famílias. Ministra a cobertura do sangue de Jesus. Põe a mão na cabeça dos seus filhos que estão aqui. Orem por eles. Orem pelos que estão em casa. No nome de Jesus. Diga, o sangue de Jesus garante vitória. Diga, o sangue de Jesus protege e cobre. Declara, eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Aleluia. 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 Ore pelo seu filho. Ore pela sua filha. Ministra sobre ele agora a proteção do sangue de Jesus, a cobertura. Manda o diabo sair agora. Fala largamente o coração dele. Aleluia. Vamos orar pelas nossas famílias, Senhor Deus e Pai. As famílias têm sido tão atacadas. As alianças têm sido desfeitas. Deus, mas nós tomamos como base a Tua palavra. Tua palavra diz que temos uma aliança. É, a Tua palavra diz que nós temos vitória sobre o diabo por causa do sangue de Jesus. Tua palavra diz que temos proteção por causa do sangue. Ó Deus, nós ministramos a cobertura do sangue sobre as nossas famílias, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre aqueles que estão próximos de nós, no nome de Jesus Cristo, a cobertura do sangue de Jesus sobre a Igreja Batista Central, em todos os lugares onde ela se reúne, no nome de Jesus. Aleluia! 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 Aleluia. Tome a sua Bíblia e abra em Hebreus 10, 19. 10, 19. Pode assentar, você que já acabou de orar. Filho, algo vai mudar na sua família, você vai ver. Algo maravilhoso vai acontecer, promessa de Deus para nós. Pode assentar, Hebreus 10, 19. Tome aí, tome aí. Diga assim, eu sei que tem mais. Diga, eu sei que tem mais. Então, eu estou falando das consequências, né, das bênçãos que a gente tem por ter essa aliança com Deus. E eu falei que nós temos libertação dos pecados, nós temos proteção e vitória contra o mal, e o terceiro eu vou falar agora após ler Hebreus 10, 19. Diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Diga, pelo sangue de Jesus, filho. Pode fechar sua Bíblia. O terceiro ponto é que nessa aliança eu tenho livre acesso ao Pai, filho. Havia no Velho Testamento o templo, você sabe, ele era dividido em três partes. Tinha o átrio exterior, tinha o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus se manifestava. No Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele tinha que entrar carregando sangue. Eles amarravam uma corda aqui, ó, botava tipo uma cinta com uma corda, e ele entrava e aquela corda ficava lá fora. Porque se ele morresse lá dentro, porque por entrar de uma maneira indigna, ninguém podia ir lá dentro tirá-lo. Ele era puxado pela corda. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, diga, derramou seu sangue, a descrição de Mateus diz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Que véu que é esse, filho? Havia uma separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Era um véu muito grosso, não é? Muito grosso. Esse véu fazia separação. E quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo. E Hebreus disse que eu posso agora ter intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, Santo dos Santos significa presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho esse microfone na mão, não é porque eu tenho um PR antes do meu nome, um PR Magide, não é nada disso. É por causa do sangue. Diga assim, é por causa do sangue. Diga, é por causa de Jesus. Eu tenho livre acesso à presença do Pai. Eu sou aceito. Eu chego lá todo ensanguentado. E ele me aceita. Ele fala: filho, pode entrar. Filho, vem para a minha presença. Filho, eu te amo. Aleluia. Aleluia. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Pelo novo e vivo caminho que se abriu. Há um novo caminho foi aberto. Nós podemos entrar por ele. Pelo sangue de Jesus que foi derramado. Amém. Amém. E eu queria encerrar o último, o quarto ponto, fazendo um alerta para você, para mim, para todos nós. A ceia alerta também para o desprezo daquela aliança. Paulo fala assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, eu falo isso aqui com muito temor, mas nós temos que tomar cuidado, eu e você, para não desprezarmos a aliança que temos com Deus. Você sabia que quando você casa, você faz uma aliança com o seu cônjuge, está lá em Malaquias 2, e você faz uma aliança também com Deus, está lá em Provérbios 6. As pessoas hoje não querem nem saber. O que a gente mais trata em gabinete é separação. Está epidêmico. Desprezam a aliança. E eu vejo que isso tem se refletido na vida espiritual. Porque você só despreza a aliança do seu casamento porque você despreza a Deus. São coisas que estão intimamente ligadas, correlacionadas. Quando você olha para a igreja de Corinto, o que havia lá? Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está instruindo o povo o tempo todo, dando puxão de orelha. Havia, por exemplo, partidarismo, divisão. Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de não sei quem. Divisão, partidarismo. Naquela igreja ele fala assim: há entre vós ciúmes e contendas. Irmão, eu já falei isso aqui. Quando você olha daí para mim, qual que é o sentimento que você tem? Quando você olha para mim, o que você pensa? A primeira coisa que você tem que pensar, sabe o que é? Nossa, que legal, meu irmão vai pregar hoje. Meu irmão, eu antes de mais nada sou seu irmão. Nós temos a mesma fé. Fomos lavados pelo mesmo sangue. Por que tem que haver ciúme entre nós? Ciúme de quê? Por que tem que haver contendas entre nós? Havia naquela igreja impureza. Impureza sexual. Paulo fala assim: há entre vós impureza tal que nem entre os gentios existe. O cara estava transando com a mulher do pai. Ele fala assim: nem lá fora não tem isso. Impureza. Impureza. Litígio. O povo vivia brigando, entrando na justiça um contra o outro. Havia heresias. Havia um monte de coisa. Tudo isso está documentado lá em 1 Coríntios, né? Não estavam andando de uma maneira digna da vocação a que foram chamados. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 10. Tudo isso tem a ver com a ceia que nós vamos participar daqui a pouquinho. Estou correndo assim para dar tempo da gente participar da ceia com calma. Hebreus 10, 28. Você encontrou, filho? Amém? Diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Verso 29. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da Graça. Querido, eu, quando eu li esse texto, eu comecei a tremer. Olha para mim agora, não precisa ler mais não. Comecei a tremer. E eu falei, Deus, misericórdia de nós. Essa carta foi escrita para os hebreus, você sabe, eles estavam querendo abandonar a fé por causa da perseguição. E o autor estava dizendo para eles, ó, lá na lei de Moisés, se um cara descumprisse a lei, ele era morto. Né? Se houvesse depoimento de duas, três testemunhas, ele era morto. Aí ele fala assim, o que vocês acham, então, que deve acontecer com uma pessoa que profana o sangue da aliança, que pisa no Senhor Jesus, que insulta a graça de Deus? Se a Bíblia fala nisso, é porque isso existe. É porque tem gente que faz assim. Queridos, hoje é dia de ceia do Senhor. Na hora que a gente pegar aquilo ali, o que você vai pensar? O que você vai considerar? E eu quero terminar, então, eu queria que você lesse também, Êxodo 24. Abra sua Bíblia em Êxodo 24. Êxodo 24, verso 24. Desculpa, querido. Êxodo 4, 24. Você encontrou? Amém? Estando Moisés no caminho, é esse mesmo, né? Não é? Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Oh! Então Zípora, quem era Zípora? Diga assim, esposa de Moisés. Tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Pode fechar sua Bíblia. É, rapaz, o negócio ficou apertado lá. Moisés aqui já tinha... Não lê mais não, filho. Não lê, por favor. Olha para mim agora. Tem um pastor aqui, né? Vocês conhecem, né? Foi lá para IBC 3 agora, mas ele gosta muito de falar. Olha para mim, não é? Então, Moisés aqui já tinha tido aquela experiência com Deus... No Monte Horebe, que ele viu a sarça. Ele estava indo aqui agora, então, cumprir aquele propósito para o qual Deus o tinha chamado. E no meio do caminho, quando ele está numa estalagem, Deus se manifesta ali para matar. Os estudiosos bíblicos dizem que não é claro se Deus quer matar Moisés ou o filho de Moisés. Mas isso não anula. Por quê? Porque o filho não havia sido circuncidado. Como eu falei aqui no início, a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus havia feito com Abraão e os seus descendentes. Deus havia falado com Moisés que ia libertar o povo do Egito por causa da aliança que ele havia feito com Abraão. Você sabia disso? Por causa da promessa. E Moisés, talvez pela sua esposa, não, o texto dá a entender que ela não aceitava, e o filho não fora circuncidado. E quando Moisés estava indo, algo terrível aconteceu. Um dos dois ia morrer, talvez o próprio Moisés mesmo. Por quê? Por desprezar a aliança com Deus. Desprezar a aliança com Deus traz morte, filho. Tem muita gente andando em caminho de morte, sabe por quê? Porque despreza a aliança com Deus. Querido, nós temos tanto benefício com essa aliança. Então, antes da ceia, eu vou lembrar a você uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos, na época, pouco antes da libertação dos escravos. Naquele tempo havia leilão de escravos, você sabe disso, o senhor dos escravos mostrava, né, expunha um por um os escravos, e aqueles pretendentes, né, faziam leilão, ofereciam mais e mais, era um verdadeiro leilão. E aquele que ganhava levava aquela pessoa e ela se tornava sua escrava. Um homem viu uma mulher jovem ainda, de boa aparência, e foi até o último lance e ofereceu um dinheiro muito alto por ela. E na hora que o leilão terminou, o dono dela o entregou para aquele novo dono, né? Entregou, falou, essa aqui você comprou, agora é sua. E aquela mulher que até então havia ficado de cabeça baixa, olha para o seu novo dono, né, entre aspas, e cospe na cara dele. Baixa a cabeça de novo. Aquele homem, então, pega ela pela mão, né, porque agora ele era o novo dono dela. Leva até o lugar mais próximo onde havia uma mesa, e ali ele assinou algo e entregou para ela. E ela perguntou, o que é isso? Eu acabei de assinar a sua carta de alforria. Você agora é livre, não é mais escrava. Aquela mulher foi muito impactada. Ela falou, isso significa que você me comprou para poder me libertar? Ele falou, é exatamente isso que eu fiz por você. E ela ficou tão grata àquele homem. Porque ele fizera aquilo sem nunca conhecê-la. Tendo recebido, inclusive, uma cusparada na cara. Ela falou, por causa do que o senhor fez por mim, eu vou te seguir todos os dias da minha vida e vou te servir. Pensa, então, como que você vai participar dessa ceia. Paulo, então, falou assim, por isso, não é? Examine-se o homem a si mesmo. É o seu momento aí agora, filho. Examine-se o homem a si mesmo. E aí ele fala assim, então, coma, beba, não deixe de participar, mas acerta a sua vida com Deus. Acerta. Acerta. Renova a sua aliança com Deus. Restabelece a sua aliança com Deus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e dá proteção. E talvez você esteja sem proteção, talvez você esteja sendo perseguido por espíritos de morte, porque você tem violado a aliança com Deus. Querido, quando Deus deu os 10 mandamentos, Moisés trouxe aquelas tábuas escritas, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus estava dizendo assim, eu faço uma aliança com vocês. E a aliança foi baseada naquelas duas tábuas. Eles imolaram um cordeiro e jogaram sangue sobre aquilo. E uma das coisas que diz lá é não adulterarás, por exemplo. Então nós vamos participar da ceia. Eu peço, né, hoje nós temos muita criança aqui. Então vamos participar, né, com o devido zelo, consideração por esse momento. É um momento de celebração, mas é um momento muito santo também. Então, não deixe seu menino ficar brincando com isso. Não deixe ele beber, porque ceia é para aqueles, né, é que discernem o corpo. Explica para ele com carinho, com jeitinho, que mas quando ele tiver, né, mais idade, ele vai poder participar. E a gente recomenda, é uma recomendação, que aqueles que não são batizados deveriam esperar. É apenas uma recomendação, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor, mas é para que a gente evite, né, participar de uma maneira indigna, sem entender o que, que isso realmente significa. Você está animado a participar? Está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, vai ser bom demais, né? Então, eu vou pedir os diáconos aí e os que vão ajudar na distribuição para virem me ajudar. E eu quero fazer aqui, né, uma coisa diferente que normalmente a gente não faz em ceia, principalmente num domingo de manhã, mas pode ser que haja aqui nessa manhã gente que não tem uma aliança com Deus. Jesus não é seu Senhor e seu Salvador. Jesus para você é apenas um... eu conheço Jesus, já ouvi falar dele, mas é alguém muito distante, muito longe. E nessa manhã você quer ter o perdão dos seus pecados. Nessa manhã você quer ter a libertação dos seus pecados. Você quer ter uma experiência com Deus, você quer entregar a sua vida para Ele, assim como num casamento, você quer fazer uma aliança com Ele, aliança. Uma aliança eterna, uma aliança de vida eterna. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Que nunca fez e quer fazer? Eu tenho convicção no meu coração que tem gente aqui essa manhã que quer e que precisa. Então, levante uma das suas mãos. Nós queremos, antes de começar aqui, orar por você. Alguém quer fazer isso? Lá em cima, na galeria. Levante uma das suas mãos. Alguém? Alguém que nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus? Você ali, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que nessa manhã quer fazer isso? Você veio aqui para isso. Esse é um lugar de salvação, né? Tantas almas têm sido salvas nesse lugar. Você também quer, filha? É, para valer mesmo? Então, vem aqui, vem. Vem aqui à frente. Traz ela aí também. Você que convidou, traz essa pessoa. Quer mesmo, filha? Jesus para valer? É mesmo? Não é só assim porque eu fiquei apelando para as pessoas virem aqui, não? Glória a Deus por isso, né? Jesus veio para isso, glória a Deus. Jesus veio para salvar, buscar e salvar o que havia se perdido. Quem mais nessa manhã? Venha, filho, nós estamos te esperando. Venha. 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 A igreja ora. Pode orar, igreja. Deus, há uma proteção de sangue sobre esse lugar. Nós oramos para que aquele que prende fica preso, que o amarra, fica amarrado. E que haja libertação nesse lugar. E cada um possa ficar livre para exercer seu livre-arbítrio. E receber o presente mais maravilhoso que o Senhor tem para nós, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, quem mais nessa manhã? Levante a sua mão assim. Tem mais alguém? Pode vir então, filho. Eu sinto assim no meu coração que ainda tem mais gente para vir. Tem gente vindo ali? Chega aqui, ó. Chega aqui um pouquinho. A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Senhor é dono, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus morreu, derramou seu sangue, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, não é? Ele está vivo, essa é a grande notícia do Evangelho, não é? E ele quer então, não é, estabelecer uma aliança com vocês. Uma aliança, assim como no casamento, duas pessoas vão diante do juiz, um homem e uma mulher, e aí o juiz pergunta para o homem: você quer? Pergunta para a mulher: você quer? E mediante o testemunho dos dois, então o juiz fala: está casado. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer? Quer mesmo? Uma aliança. Quer fazer uma aliança com Jesus, filha? Para valer? É. Jesus vai, abençoar a sua vida demais, viu, filho? Tem muita coisa linda para Jesus fazer aí. Então repete assim comigo, fala: Deus, eu estou aqui nessa manhã, crendo. Então chegou mais um aqui. Você quer Jesus, filho? Quer aceitar Jesus? O que, que ele é seu? É, e você, já aceitou Jesus? É, filho? Glória a Deus. Então vamos dizer de novo, você também repete comigo isso. Diga assim: Deus, eu estou aqui nessa manhã, diante dessas testemunhas, diga alto, para dizer que eu recebo o perdão dos meus pecados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E por causa disso, faço uma aliança com Ele, entrego a minha vida para Ele e o reconheço como o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. Eu não entendo tudo ainda, mas eu sei que eu quero andar contigo em aliança. Por isso, eu faço uma oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso mesmo? Glória a Deus. Vamos orar por eles aqui. Vem cá, pastor. Vamos orar por eles aqui. Fica de pé. Fica de pé, querido. Fica de pé. Levanta sua mão. Vamos abençoar esses aqui que vieram se entregando a Jesus.
Espírito Santo, nós te adoramos nessa manhã. Te agradecemos porque assim como o Senhor fez conosco um dia, hoje o Senhor está fazendo nessas vidas. O Senhor bateu na porta, eles abriram e o Senhor entrou. Te agradecemos que o Senhor é vivo e poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pensam ou pedem. Se eles entraram aqui pedindo uma nova vida, pedindo libertação de vício, pedindo paz, pedindo alegria, pedindo salvação, faz isso, Deus, e dá a eles vida em abundância. Manifesta teu poder na vida deles, liberta-os de todo mal, de toda prisão, de toda cadeia. E nós, como igreja, nós os recebemos. Nós os abençoamos, abençoamos a saúde, a mente, o corpo, o espírito. E te pedimos, Deus, cuida deles. E que eles deem muito fruto, que eles sejam muito abençoados, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu vou pedir só um minutinho ainda da atenção de vocês. Dá um pulinho ali, ó. Tem uma turma ali que vai dar um presente para vocês, não é? Vai ali para você ganhar um presente, algo especial. Você pode se assentar. O João vai nos dirigir aí no louvor enquanto nós vamos distribuir os elementos, não é? Então, Mauro, nos ajude aí. Vailton, por favor, nos ajude aí.
teu sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Eu sou livre.
Se você não recebeu, faça um sinal. Tem alguém que não recebeu aqui embaixo? Lá em cima, todos receberam? Então, enquanto o pessoal está voltando, continua aí, João. Nós podemos declarar que somos livres em Cristo Jesus. Se você já recebeu o pão, se você já recebeu o cálice de suco de uva, fique de pé. Deixa Deus operar. Agora é uma manhã de conserto. É uma manhã de restauração. É uma manhã de cura. Cura. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus e ferido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Feche os seus olhos e deixa o Espírito de Deus mover, filho. Essa é uma manhã de visitação de Deus. É manhã de cura. A ceia é um memorial. Deixa vir a sua memória tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez. A ceia é a celebração de uma aliança. Vamos celebrar a nossa aliança com Deus. A ceia é um momento em que a gente testifica, profetiza, reafirma todas as consequências, todos os resultados daquela aliança, todas as bênçãos que vêm dela, libertação dos pecados, vitória contra o mal, acesso à presença de Deus. Mas a ceia também é um momento da gente considerar se estamos andando de uma maneira digna da vocação que fomos chamados, se não estamos desprezando a aliança que temos com o nosso Deus, se não estamos sendo infiéis. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz, no texto que eu li, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse pão que você tem na mão simboliza, ele não é? Isso aqui é pão, todo mundo recebeu um pedaço de pão, pão mesmo, né? Ele simboliza o corpo de Jesus que foi dado por nós. Aquele corpo que foi moído, aquele corpo que foi traspassado e ferido. Aleluia, aleluia. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o apóstolo, lembrando Jesus, falou: é fazer isso em memória de mim. Então, em memória de Jesus, coma o seu pão agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso, né? Toda vez que beberdes, em memória de mim. Antes de você beber, pensa aí um pouco. Pensa na aliança que temos com Deus. Paulo diz que foi pago um alto preço, que nós somos comprados por preço. O preço para resgate do escravo foi um preço muito alto, muito alto. Custou a vida do filho do Deus vivo. Mas foi estabelecida uma aliança. Essa aliança que temos. Beber desse cálice significa lembrar da aliança. Lembrar das suas implicações. Se você tem sido infiel, peça perdão a Deus agora. Acerte a sua vida. O sangue de Jesus Cristo nos liberta, nos capacita, nos ajuda. Aleluia. Vamos então tomar deles todos. Tome o cálice. Glória a Deus. Feche os seus olhos um minutinho. Daqui a pouquinho alguém vai chegar aí perto para poder, né? Você pode facilitar dando o copo para a pessoa que está do seu lado e eles vão juntando aí. Mas não se distraia. Feche os seus olhos agora. Ceia também é um momento de celebração. Ceia celebra. Ceia a alegria. Na ceia a cura. Então, antes de você sair, recebe essa ministração. Às vezes você vai até cantar também, eu tenho certeza que você vai cantar, vamos confessar isso, né? E deixa Jesus completar a obra que Ele tem para a vida de cada um aqui nessa manhã. Completa, Deus, a obra na vida de cada um aqui, Deus. Permaneça ainda um pouquinho. Declare isso, querido.
Uma coisa peço ao Senhor.
Busca de todo o coração agora, filho.
E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas.
Aleluia. Nós vamos orar encerrando. Queria fazer uma oração aqui ainda. Qualquer pessoa adulta aqui, se você pode casar e quer receber uma oração por isso, bota sua mão no seu coração. Deus está mandando eu orar por isso aqui. Deus, a tua palavra diz que os bens, a herança material vem dos pais, mas é do Senhor que vem a esposa prudente. É o Senhor que traz, é o Senhor que dá. E eu estou pedindo, Deus, orando pelos irmãos, pelos teus filhos que desejam casar. O Senhor conhece cada coração. E eu oro, Deus, para que o Senhor pegue a mulher que está aqui nessa manhã. E o Senhor a tome pela mão e a dê para aquele homem abençoado, ungido, que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos, que vai amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, que vai honrar, que vai abençoar. Pega essa mulher pela mão, Pai, e leva até de encontro desse homem. Toca-nos no coração, Deus, nos sentimentos. Dá para eles, Deus, temor. Dá para eles, Deus, pureza. Que eles saibam em tudo, Deus, depender e esperar. Mas, Deus, eu sei que o Senhor quer abençoar nessa área aqui. Então eu te peço, Deus, abençoe, tira todo o medo. Provê, Deus, todos os meios para que muitos casamentos se realizem, Pai. No nome de Jesus Cristo. Obrigado por essa manhã, Pai. Nós, como igreja, queremos declarar mais uma vez a nossa aliança contigo. Temos uma aliança com o Senhor, Deus. Queremos ser fiéis, fiéis. Ajuda, Deus, a nossa igreja, cada um de nós, a sermos fiéis em tudo, a andarmos de uma maneira digna da vocação a que fomos chamados. Muito obrigado, Deus, mais uma vez eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui, que o Senhor complete a obra na vida de cada um deles, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, querido.